e bem-vindo a mais um episódio da Andrea TV, o seu ideal para estar se queres aprender a viver a vida dos teus sonhos em plena abundância. E este é o primeiro vídeo da Andrea TV depois de muito tempo. Já tenho 40 anos, é o primeiro vídeo da Andrea TV depois de eu ter 40 anos e venho-te falar de um tema. De um tema que é forte, denso, profundo, mas também traz em si um grande potencial de renascimento e de vida nova. E de uma vida nova com resultados e sentimentos e emoções e vibrações muito mais elevadas que aquelas que conhecemos anteriormente. E venho falar do tema da noite escura da alma. E venho falar deste tema porque eu própria, aquilo que se fala da crise dos 40, eu acredito que é real. E esta crise para mim tem vindo a acontecer há sensivelmente um ano e meio, com muitas coisas que me aconteceram no ano anterior, desde acusações, desde uma burla, desde um tumor que me apareceu, que graças a Deus consegui curar, mil e uma coisas, e questionamentos da minha alma, é quase como se a minha alma de repente decidisse derrubar tudo, não é? Um bocadinho como o outono pede as folhas que caem das árvores, não é? Acontece esse processo de limpeza, de renascimento, e eu normalmente sinto isso a cada estação, e sinto isso a cada mês, e sinto isso de uma forma quase como a cada ciclo menstrual, não é? Porque nós temos o período da ovulação, depois temos o período pré-menstrual, temos o período menstrual e depois o período pré-ovulatório, ou seja, este ciclo, se nós não estamos a tomar anticonceptivos, nós sentimos este ciclo. E esta renovação, acho que a palavra certa é a renovação do nosso ser e da nossa vida, não é? Dos nossos padrões, nestas cinco dimensões, físico, emocional, mental, energético e espiritual. Agora, a noite escura da alma, digamos que a noite escura da alma é um bocado mais forte do que esta renovação cíclica. A noite escura da alma é aquele momento que parece que nos tiram o tapete do chão completamente. Parece que tudo aquilo que nós acreditámos e nós fizemos até então deixa de fazer sentido. E uma das coisas que caracteriza a noite escura da alma é que até, parece que até a própria presença de Deus, mesmo para pessoas com muita fé, como é o meu caso, parece que até a presença de Deus desaparece. Parece que ficamos só nós, no meio de uma noite escura, que parece que não tem fim. Parece que, ok, parece que acontece mais isto e aquilo e aquilo outro e aquilo outro. E isto muitas vezes pode resultar em depressão, pode resultar em muitas variáveis. Isto pode vir de muitas coisas na nossa vida, como uma perda de trabalho, uma doença grave, uma separação. Mas também pode vir do nada. Porque eu realmente, eu acho que todo este meu momento de noite escura da alma, se veio do nada. Ou se quero ser alguma coisa, foi de eu ter dito, Deus, quero next level. E o next level é tão grande, é tão diferente, segundo aquilo que eu tenho estado a vir a intuir, que é tipo, já, Andrea, se queres o next level, a tua vida tem de morrer completamente. E eu já tive algo semelhante em 2016, quando eu era terapeuta, aliás, era terapeuta em 2014, 2015. Aliás, nem quando eu deixei a enfermagem senti uma morte tão grande como senti em 2016, porque eu deixei a enfermagem em 2012. E só em 2016 é que eu percebi e comecei pela primeira vez a trabalhar como mentor e começou a existir uma quantidade de estruturação que eu percebi. Se eu não deixasse tudo aquilo que eu era para trás, inclusive a pessoas na minha vida, eu não conseguiria pôr a cabeça de fora no próximo patamar, no patamar da abundância, não é? Porque até então eu tinha vivido em escassez, em luta e em sonhos não realizados. Em sonhos não realizados, que era tipo assim, o título maior da minha vida até então é tipo, já, ok, eu até consigo trabalhar bem, eu até consigo trabalhar em áreas que eu gosto, mas o dinheiro não está cá, o amor não está cá, a minha alegria não está cá, não é? E em 2016, com esta tomada de decisão, quando comecei a trabalhar como mentor, foi quase esse colapso. Foi o colapso absoluto de todas as minhas estruturas, foi altamente assustador. Mas depois, em 2017, lá está, comecei a manifestar o dinheiro que eu queria no meu negócio, comecei a manifestar meses de 5 mil euros por mês, depois comecei a manifestar meses de 10 mil euros por mês e depois apareceu o amor. Então há esperança nestas noites escuras da alma, que realmente nós passamos por um período de purificação para depois sim estarmos preparados para manifestar aquilo que nós queremos no nível a seguir. E eu sinto que estou a viver isso num período, numa forma até mais prolongada. Portanto, se 2022 mais metade, basicamente, de 2023. Mas sinto cada vez mais este renascimento e a vida vai-me mostrando, agora que tenho as minhas estruturas mais limpas e purificadas, não por vontade própria, ok? Acho que ninguém escolhe entrar numa noite escura da alma por vontade própria, mas porque realmente esta limpeza tem trazido alta clareza à minha alma do nível a seguir. E tem estado a morrer a escala da abundância e está para nascer muito em breve. Aliás, já temos data. Já temos data. É dia 23 de maio de 2023, às 11h11, vou fazer assim um evento e um algo acessível, algo gratuito. Aliás, vai ser gratuito, vai ser um anunciar do sentido que tem tido para mim toda esta morte gigante, tanto na minha vida pessoal como no meu negócio. E estou super entusiasmada por isso. E essa fé e a esperança, apesar da noite escura, apesar de ainda haver momentos super desafiantes, apesar de ainda haver estruturas que estão a cair e a desmoronar, mesmo quando eu não queria, há esta luz e há esta esperança. E eu queria falar-te um bocadinho mais sobre a noite escura. E lembrei que eu tinha escrito sobre isto no meu segundo livro, que é este, Desbloqueia a Tua Abundância, que é tipo uma enciclopédia, uma bíblia. E eu falo sobre a noite escura da alma. E eu quero-te definir, quero-te partilhar aqui a definição. A primeira vez que eu ouvi falar de noite escura da alma foi com Thomas More, no seu livro A Noite Escura da Alma. E eu trago aqui um relato, aliás, e está associado ao sexto bloqueio capital, que é a dúvida. E eu escrevi: a dúvida surge quase inevitavelmente naqueles momentos de noite escura da alma. Momentos em que a vida nos desafia ao máximo. Nesses momentos é fácil que a dúvida e a confusão surjam e nos bloqueiem. Mas é exatamente nesses momentos que mais precisamos ativar a nossa fé, atravessando a noite escura e mantendo o foco no nosso objetivo final e no destino final da nossa jornada, os sonhos que desejamos alcançar. Thomas More, no livro A Noite Escura da Alma, escreve, isto então agora é Thomas More que conta: num momento ou noutro, a maioria das pessoas passa por períodos de tristeza, provações, perdas, frustrações ou fracasso que são tão dolorosos e parecem tão infinitos que podem ser chamados de uma espécie de noite escura da alma. Reticências. Eu estou aqui para explorar as contribuições positivas das tuas noites escuras, embora possam ser muito dolorosas. Reticências. É muito provável que saibas mais sobre as profundezas da tua alma a partir de períodos de dor e confusão do que de períodos de conforto. Escuridão e confusão estimulam a imaginação de uma maneira especial. Elas permitem que vejas coisas que em circunstâncias normais poderias não notar. Tornas-te sensível a um espectro diferente de emoções e significados. Reticências. A noite escura da alma não é algo extraordinário ou raro. Esta é uma parte natural da vida e podes obter tanto dela quanto durante os períodos normais. Se gastares todos os teus esforços para calibrares a tua noite escura, poderás nunca aprender as suas lições e não passar pelas mudanças importantes que ela te possa dar. Eu quero inspirar-te a entrar na escuridão com toda a tua força interior, de alma e de mente, e talvez ganhes uma nova visão e um sentido mais profundo de ti mesma. Reticências. A expressão A Noite Escura da Alma foi tirada por mim, Thomas More, de um místico e poeta espanhol, Juan de la Cruz, que viveu entre 1541 e 1597. Juan era um membro da Ordem Religiosa das Carmelitas e, junto com Santa Teresa d'Ávila, tentou reformar esta ordem. Muitos na ordem eram tão contra essa reforma que aprisionaram Juan por 8 meses, durante os quais ele escreveu uma série de belos poemas. Os seus escritos posteriores, na maior parte, são comentários sobre esses poemas, um dos quais é chamado La Noche Escura del Alma. Juan escreve sobre a noite dos sentidos e a noite do espírito. A primeira fase é a purificação das intenções e motivação. Purificação das intenções e a motivação. E a segunda é o processo da vida através da fé e confiança profundas. Eu vejo a noite escura da alma como um período de transformação. É mais como um certo estágio no processo alquímico do que um obstáculo à felicidade. É mais como um certo estágio no processo alquímico do que um obstáculo à felicidade. More e Cruz, 2017. Bom, e eu continuo a escrever. Continuo a escrever e vou ler, porque acho que isto é interessante esta reflexão. Considero maravilhosa a explicação da função da noite escura da alma. É uma delícia observar como está ligado ao sexto bloqueio capital da dúvida. Primeira dúvida vem para nos ajudar na purificação das intenções e motivação. Será que é mesmo um desejo da alma? Aquilo que eu desejo é puro? As minhas intenções são transparentes? É para um meio maior, para mim e para os outros? Não é os nossos desejos? E a segunda razão é a ativação da fé e da confiança profundas. Mesmo com todas as evidências em contrário, será que eu sou capaz de continuar a acreditar e avançar na direção do meu desejo de alma? Atiro-me mesmo sem certezas? Mantenho o foco e a direção mesmo quando a dúvida aparece? Quão poderoso é o meu nível de fé e confiança numa força superior a mim para me ajudar? A direção certa vai pedir-te mudanças, reajustes na tua identidade. E não só mudanças internas, mas também mudanças externas. Mudanças de padrão. Atuar de forma diferente em vez de fugir e desviar quando a dúvida surge. Ser capaz de dominar a dúvida e afirmar ainda mais o teu desejo de seguir em frente. Ser capaz de escutar a voz da alma e atravessar a dúvida é o grande objetivo desta etapa da jornada, mesmo nos momentos da noite escura da alma. Haja o que houver, segues em frente em alinhamento com tudo o que decidiste. Mantens-te firme no momento, no caminho escolhido. Isto é potentíssimo, isto está um capítulo muito potente, que é o bloqueio 6, capítulo 8, domina a dúvida, ganha clareza e confiança. E depois no capítulo 7, que é transcendo o apego, soltar a identidade antiga, eu partilho também o que é que foram as... O que é que foi a minha noite escura em dezembro de 2015. Ou seja, já começou em 2015. Eu tenho aqui até um diário. E se calhar até vou ter tempo de partilhar, mas se não tiver tempo, já sabes, está na página 520 deste livro. Manda vir o livro, se ainda não tens. E lês depois o meu diário na página 520. Porque fala de mortes, de coisas horríveis, próprias da noite escura da alma, quando estávamos a fazer esse processo. Agora, quero-te contar algo também de como é que este momento, porque a noite escura da alma é uma descida, e até no processo de evolução de uma mulher, nós já vimos falar da Jornada do Herói, de Joseph Campbell, que conta-nos como é que os heróis, os homens, evoluem. E temos também a Jornada da Heroína, que nos fala Maureen Murdoch, no livro com o mesmo nome, que nos fala de como é que as mulheres evoluem. E as mulheres, para evoluírem, passam sempre por uma fase de descida, que é completamente assustadora. E quero-te contar que o meu próprio parto foi todo um desafio de manter o meu foco naquilo que eu queria, que era parir em casa. Tive imensas tentações para me desviar daquilo que eu queria. E depois acabei por estar em casa. Decidi estar em casa quando apareceram tentações de será que eu tenho que ir ao hospital? Será que... Não, vou estar em casa, vou parir em casa. E o parto tem três fases, o parto, não é? Para quem está na área da saúde, provavelmente já sabe, se não estás na área da saúde e nunca tiveste um filho, se calhar não sabes, e ficas a saber que é o parto. O primeiro parto é o momento de dilatação. Nós queremos que a vagina dilate até 10 cm, ou seja, um momento de dilatação, que é para poder depois o bebê passar pelo canal de parto. Então a fase 1 é a fase de dilatação. A fase 2 é a descida, é o momento em que o colo do útero, mas está que não é a vagina que dilata, é o colo do útero que dilatou 10 cm, o colo do útero está dilatado e depois o bebê começa a descer pelo canal vaginal. E depois a última fase é o período expulsivo, que é uma fase normalmente mais rápida, que é tipo, ok, mas quantas contrações só para parir o bebê? E eu lembro-me, ou seja, eu entrei em trabalho de parto ativo às 6 da tarde, do dia 27 de outubro de 2020, e no início, para mim, foi um bocado semelhante, embora que a intensidade fosse muito superior, mas às contrações da própria menstruação. Já me tinham dito que era que a dor do parto não é uma dor contínua, ou seja, nós temos a dor quando há contração. E há quem diga também que não é dor, mas lá está, depende do significado que nós damos, aquela sensação tão intensa. Mas claramente, epá, uma contração, aquilo era uma certa dor, não é? Ou pelo menos chamamos de um desconforto. Então o trabalho de parto ativo caracteriza-se de 3 contrações em 10 minutos. E eu comecei às 6 da tarde com esse trabalho de parto ativo e a minha sensação de geral, okay, como eu já não tomo medicação, já não tomava medicação para as dores menstruais, era semelhante, que é a minha contração, aquela cena custa um bocado, mas depois relaxa. A minha contração custa um bocado, mas depois relaxa. Claro que depois isto vai se intensificando, mas para mim não era muito diferente. E quando as enfermeiras domiciliárias chegaram, a casa já tinha 6 dedos de dilatação, fiquei toda contente. Esta parte também mental. 6 dedos de dilatação sozinha, yes! Espetacular. confiando no processo, não é? 6 da tarde, 7 da tarde, 8 da tarde, claro que perdi um bocado a noção do tempo, mas chegou uma altura que a enfermeira já me tinha dito que já tinha os 10 dias de dilatação e que agora estávamos na fase da descida. Ela não me disse isso, mas eu sabia, por ter sido enfermeira, estava na fase de descida. E foi nessa fase de descida que eu comecei a duvidar de tudo. Porque eu comecei, será que isto vai ser um parto de 40 horas, como já ouvi outras mulheres a terem partos de 40 horas? Será que eu agora, tipo, isto nunca mais acaba? Porque as duas estavam cada vez mais intensas. Tipo, a descida parece que nunca mais acaba. Tu não sabes quando é que a descida acaba. Não é? Tu estás ali no período de dilatação, tu sabes quando chegámos aos 10 dias de dilatação, nós estávamos com uma dilatação completa, vai chegar à altura da descida. Mas tu não sabes o momento da descida, quando é que acaba a descida para começar o período expulsivo. Ficas quase como ali no limbo, e era assim que eu me sentia. E do meu momento de parto, ela está desafiante, foi desafiante fisicamente, não é? Ter aquela intensidade, todas as sensações. Mas acho que o desafio maior é quando a nossa mente se mistura ao barulho. E a minha mente misturou-se ao barulho quando foi a fase de descida, comecei a duvidar. Será que eu estou boa da cabeça? Será que eu estou a fazer um parto em casa? Será que isto vai demorar até amanhã de manhã? Eu não aguento, eu não passo uma noite inteira sem dormir. Isto é a minha crença, não é? Estava mais preocupada com não dormir de noite do que propriamente com a dor. E isto foi até que eu disse, não, André, relaxa, confia. Confia e relaxa, o teu corpo sabe o que está a fazer. O teu corpo sabe o que está a fazer. E se tu estás a passar um momento agora difícil, desafiante, eu quero que tu digas para ti própria, a minha alma sabe o que está a fazer. A minha alma sabe o que está a fazer com estas coisas todas que estão a acontecer à minha volta. E eu assim fiquei firme, fui continuando no meu processo, as contrações cada vez mais intensas, o relaxamento cada vez mais pequenino, não é? Tipo, bem a contração, tipo, relaxa, contração, relaxa. E a confiar, tipo, ok, eu só tenho de estar presente. Isto é uma coisa que nos pede a noite escura da alma. Só tenho de estar presente no aqui e no agora, estar extremamente presente para aquilo que está a acontecer, eu não me posso distrair. Não é porque esta dor não me deixa distrair sequer, este desconforto não me deixa distrair. Mas nós, na nossa vida, quando não é um parto em si, mas quando estamos a parir uma nova vida, nós temos muitas distrações. Nós podemos distrair-nos com comida, com drogas, com álcool, com estimulantes, com café, com televisão, tudo o que sirva para fugir de nós. Então aqui é o grande desafio da noite escura, que às vezes nem nos apercebemos, estamos a viver uma noite escura e de repente a vida mostra-nos de outra maneira que temos que parar, não é? E lá está, tipo, eu fui sustendo-me nessa noite escura, sem fugir do momento, sem entrar em pânico de leva-me para o hospital. Graças a Deus não tive um único pensamento de leva-me para o hospital. Foi tipo, não, confia, André, confia no teu corpo, confia na tua alma. Tudo está a acontecer tal como deve acontecer. E no final vou deixar alguns mantras para tu repetires se estiveres a passar, ou se um dia passares uma noite escura. E pronto, e depois de repente começou a ouvir uma... Ou seja, estamos a falar, começou às 6 da tarde, se calhar eu entrei em descida, se calhar às 8 da noite, não faço ideia, ou às 9 da noite, e a área nasceu às 1h44 da manhã, de dia da madrugada, dia 28 de outubro, ou seja, foi um trabalho de parto bastante rápido, com cerca de 8 horas. E eu não sei precisar exatamente quais foram os timings, mas sei que o período expulsivo, quando eu comecei a sentir uma dor excruciante, tipo, já eu vou morrer, é agora que vou morrer, ah, socorro, que dor é esta? E que a enfermeira me disse, está quase, está a ficar, já subiu a cabeça, está quase, André, tipo, sustém aí. E realmente depois a fase do período expulsivo, apesar de ser a mais desafiante do ponto de vista físico, nessa altura a minha mente já estava tipo, dizendo, ok, está quase, então tipo, do ponto de vista mental, foi mais fácil que o período de descida. E depois a área nasceu, super saudável, veio logo para a maminha. Foi assim, tipo, espetacular, tivemos para aí meia hora, depois saiu a placenta, não é? Porque ainda há a de quitadura, que é o momento que sai a placenta também. E depois a enfermeira perguntou à Andrea, tipo, onde é que está a roupa para vestir a bebê? E eu vou buscar. Eu saí da piscina, tipo, foi um parto na água, na piscina. Saí da piscina e ela assim, Andrea, tipo, alguém vai buscar por ti? E eu assim, não, eu quero ir buscar a roupa da minha filha. E tipo, o meu corpo é como se não tivesse passado nada, não, tipo, não rasgou, não nada. Foi algo lindíssimo. Então é isto, é tipo, se nós conseguirmos suster, sem entrar em pânico, sem querer sair do momento, se conseguirmos suster esta fase da descida, tipo, e suster é tipo, não fugir, é estar presente, é confiar, se conseguirmos fazer isto, o que vem a seguir é tipo, extraordinário. Mas essa fase da descida pode ser altamente desafiante. E eu acho que ainda vou só partilhar um bocadinho do excerto, a página 520, não era para estar aqui com outro livro. Falar da descida, imaginar a descida, Ler sobre a descida não tem nada a ver com isto que eu estou a sentir. Escrevi eu num diário, de dezembro de 2015. Não consegui imaginar algo tão destruturante. Estou aterrorizada. Tanto medo, 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 medo. Apetece-me fugir de mim. E apenas se requer presença? Apenas? Não estou nada habituada a isto. Socorro. E grito e estou sozinha. Não estou sozinha, mas estou sozinha. Uma parte de mim sabe que isto é normal, que até pode ser bom sinal que a descida está a acontecer. Mas digam-me também que é normal. E que há uma saída. Estou completamente às escuras. Não consigo trabalhar, planear, organizar, fazer. Que rejeição é esta que sinto? Rejeito fazer. Dezembro tem sido um mês de quase não trabalhar. E que insegurança isso me provoca? Os momentos de alguma serenidade que encontro acontecem no silêncio, durante as consultas, na empatia, na escuta do outro, ao entregar-me à vida. Mas porque é tão difícil entregar-me assim a mim? Porque não consigo ouvir-me. Só ouço a dor, choro e depois vem mais dor e pensamentos horrorosos. E dei por mim a falar internamente e a dizer, por favor, quero deixar no submundo não só o perfeccionismo, mas também o desamor. Porque não posso simplesmente aceitar tudo, amar-me. E pronto. Próximo capítulo. As cenas do próximo diário estão aí. E queria-te então deixar com estes mantras, ok? Que vou deixar também no blog, vão estar escritos no blog, que é estou segura. Confio no meu processo. Confio na vida. Tudo está a acontecer tal como deveria. Sou mais forte do que eu imagino. É natural sentir-me assim. Perdoo-me a mim por tudo aquilo que fiz e não fiz. Escolho perdoar os outros por tudo aquilo que fizeram e não fizeram. Estou orgulhosa de mim e da minha coragem. Sou digna de amor e abro-me a recebê-lo. Sou profundamente amada e respeitada pela vida / universo. Minha querida mulher maravilhosa, homem maravilhoso, se me estás a ouvir, és homem. Este é o episódio sobre a noite escura da alma. Se ressoou contigo, partilha. Partilha. Porque às vezes há pessoas que entram... E se misturarmos estes momentos de noite escura da alma com processos kármicos, conseguimos imaginar que é fácil nós queremos acabar a nossa vida nestes momentos. Não é para acabar a nossa vida. Não é, é para suster, pedir ajuda, resistir, tipo, manter-se presente, manter-se vivo. Estar vivo já é uma vitória. E esse é o objetivo. Porque acredita, este momento vai passar. Eu acho que é algo que a nossa alma traz como, ok, precisamos passar por este processo na descura da alma e como diz Thomas More, vêm altas relíquias para a nossa vida. A nossa vida a seguir vai ser 1000 vezes superior a nível vibracional. Por isso confia, mantém-te no teu caminho e grata por estares cá. Um grande beijinho e vemos no próximo episódio da Andrea TV.